Hoje a gente vai conversar, vamos abordar aqui um tema que tem afetado milhares de famílias em todo o Brasil: os desafios enfrentados pelos consumidores de planos de saúde, cancelamentos injustificados de contratos e a negativa de tratamentos obrigatórios, especialmente para crianças com transtorno do espectro autista. Isso tem gerado indignação, levado muitos à justiça, e para nos ajudar a entender os direitos dos consumidores e os caminhos para garantir a assistência necessária, a gente recebe aqui a advogada, doutora Edilaine Rodrigues. Seja muito bem-vinda, doutora.
Olá, bom dia, é um prazer falar com vocês sobre esse assunto. É tão importante e eu tenho certeza que vai ajudar aí muitos ouvintes.
O prazer é nosso ter você aqui, doutora. Agora, para a gente começar entendendo, eu acho que seria ideal a gente começar entendendo o que caracteriza um cancelamento de contrato sem justificativa por parte dos planos de saúde. Como isso se configura como uma prática abusiva?
Sim, até para o cancelamento de plano de saúde, quando há, por exemplo, o inadimplemento, existe uma sequência de regras que devem ser cumpridas pelo plano de saúde. O que nós temos visto aí é que o plano simplesmente cancela. Então, o beneficiário é surpreendido, por exemplo, quando está numa clínica ou num agendamento de uma consulta, e ele é surpreendido com a informação de que o seu plano está cancelado. Então, quando não há sequer uma notificação prévia, isso já mostra que se trata de um cancelamento indevido, porque um dos requisitos para um cancelamento correto é uma notificação prévia. E ainda assim, essa notificação prévia precisa seguir vários requisitos. Não basta simplesmente avisar que vai cancelar o plano de saúde.
Importante. William.
Doutora, e nos casos que os planos negam tratamentos obrigatórios, né, especialmente para crianças com transtorno do espectro autista, quais são os direitos que os consumidores eles podem exigir judicialmente?
Sim. Bom dia, William. O que acontece é o seguinte, quando se trata de beneficiários, né, que possuem, por exemplo, o TEA ou alguma outra síndrome global de desenvolvimento, né, que afeta o desenvolvimento, esse beneficiário ele passa a ter direito não somente à especialidade, né, então, por exemplo, a fonoterapia, a terapia ocupacional, mas ele passa também a ter direito à subespecialidade, à técnica, ao método. Então, não basta qualquer fono, precisa ser uma fono que aplique, por exemplo, uma técnica específica, o que vai melhorar ali o desenvolvimento daquele beneficiário. E isso faz com que seja mais difícil de localizar um profissional credenciado que realize, porque são, né, especializações mais caras em que o profissional não vai querer atender via planos de saúde que sabe que recebe muito pouco. Então, quando um paciente, né, um beneficiário, ele tem um diagnóstico desse, ou até qualquer outro, né, olha, preciso de uma cirurgia craniana e o plano está negando, é possível a judicialização para ter acesso àquele tratamento, mesmo quando é um tratamento, por exemplo, que não está no rol da ANS. Né, nós temos, sim, um rol, mas ele não é exclusivo, né? Ou seja, só aqueles procedimentos o plano tem que cobrir. É possível conseguir, inclusive, cobertura de procedimentos que não estão no rol.
Tá certo, Luciana.
Maravilha, doutora Edilaine, bom dia. E diz pra gente o que que o consumidor deve fazer imediatamente ao receber um aviso de cancelamento ou ter um serviço negado pelo plano de saúde.
Certo, a primeira coisa, né, que a gente sempre fala é registrar a reclamação no próprio plano de saúde. Então, você vai ligar para o plano de saúde e registrar a reclamação, né, a sua indignação ali em relação à negativa ou cancelamento. Você precisa requerer isso por escrito. Você tem direito a ter um documento que aponte o porquê foi cancelado ou porquê foi negado. Então, você vai solicitar nessa ligação o documento por escrito, essa negativa por escrito. Anote o número de protocolo e se, né, após essa sua ligação, essa sua indignação, a decisão se manter, ou seja, eles continuarem apontando como se a negativa fosse correta ou, né, o cancelamento fosse correto, você precisa buscar um advogado especializado na área de planos de saúde para fazer essa leitura, essa análise e verificar se realmente está correta a negativa ou, por exemplo, o cancelamento. E se houver alguma falha nisso, vai precisar judicializar.
Doutora, recentemente a gente tem percebido aí o aumento de conflitos entre clientes e planos de saúde, também um aumento na judicialização desses casos envolvendo planos de saúde. Então, na sua visão, por que tantas famílias ultimamente têm precisado recorrer à justiça para garantir direitos básicos?
Sim, a área da saúde, ela já é, né, a top 1 de processos judiciais aqui no Brasil. Então, supera, por exemplo, processos de direito de família, processos criminais, trabalhistas, por exemplo. Então, já é a área que é mais judicializada no Brasil. O que aconteceu de um tempo para cá é que as operadoras de planos de saúde, elas não estão mais comercializando, por exemplo, planos individuais, familiares. Só plano empresarial, plano... por meio de uma associação, né, que é coletivo por adesão. E aí elas simplesmente saem cancelando os planos individuais familiares, dizendo que não há mais interesse comercial na manutenção desse plano. E aí isso, por si só, a gente já consegue reverter judicialmente, né, manter esse plano ativo. Por quê? Porque quando, né, antigamente, antes, quando foi fazer o plano, era interesse comercial ter vendido com esse cancelamento, por exemplo, quando tem um diagnóstico, então recebe um diagnóstico, vai começar a utilizar mais o plano de saúde e o plano fala, não tem mais interesse comercial em manter esse contrato ativo. Uhum. E não dá para ser assim, né? Sim. É uma relação em que, por muito tempo, esse beneficiário pagou e não utilizou. E aí, na hora que ele precisa utilizar, é surpreendido com cancelamento.
Doutora, talvez esse comportamento dela seja pelo aumento no preço aí também dos serviços, né?
Exatamente. De saúde. Exatamente. Aumentaram e aí, né, isso fez com que aumentasse também a inadimplência, porque é muito mais fácil, né, uma pessoa mesmo, né, um CPF, vamos dizer assim, inadimplir do que um CNPJ. Então, elas falam, não quero mais comercializar plano individual ou familiar, agora é só plano PJ, porque a chance de inadimplência é menor. Só que eu não posso deixar esse beneficiário na mão, porque o plano de saúde, ele tem um caráter suplementar do SUS. Uhum. Foi dada a possibilidade desse plano de saúde oferecer um serviço que era para ser oferecido 100% pelo Estado, né? Então, sim, é como se fosse uma autarquia, né? Um braço do Estado. Então, tem que regras a ser seguidas.
Uhum. William.
Agora, doutora, a gente sabe que existem leis que regulamentam, né, a cobertura obrigatória de tratamentos, bem como você tem falado também. E você poderia destacar alguns pontos mais importantes que os consumidores devem conhecer sobre a legislação atual?
Sim. Um ponto que é bem interessante, poucas pessoas, né, sabem, é buscar dentro do site da ANS, ter acesso, abrir o site da ANS, olhar ali, tem uma aba que é do consumidor, aí tem muitas informações importantes que já nos auxiliam, por exemplo, a ver uma atitude do plano como irregular, não precisar ir direto no advogado para fazer uma pergunta. Eu já olho ali e falo assim, opa, o plano não agiu dessa forma comigo. A questão do rol, por exemplo, ali a gente consegue ter uma barra de pesquisa em que você vai colocar o nome do procedimento, aquilo que você está precisando, e já vai aparecer a informação, se está no rol, se não está no rol. Se tiver no rol da INS, qual é o documento que eu tenho que apresentar para ter acesso, né? E tá, eu tenho que apresentar um pedido médico feito por neurologista. Tudo isso para já te munir de informações antes de efetuar uma ligação para o plano, porque a chance desse beneficiário, infelizmente, ser enganado nessa ligação é bem alta.
Uhum.
Doutora, você falou dessa chance de enganar, né? E muitas vezes a gente acaba não denunciando, porque a gente fica pensando, será que realmente vai acontecer alguma coisa? O plano vai ser aí punido? Então, quais são as consequências para essas operadoras que praticam esses cancelamentos e negam atendimento? E conta aqui pra gente, de fato, essas punições são aplicadas?
Muito boa a sua pergunta, porque as pessoas às vezes, né, reclamam na roda de amigos, mas não efetuam registros de reclamações em órgãos de fiscalização. A ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é a agência, uma autarquia, né, federal, que tem como dever fiscalizar a atuação do plano. Mas ela só consegue fiscalizar quando há né, as denúncias estão acontecendo. Então, o primeiro ponto é efetuar denúncias na ANS. Quando eu posso efetuar denúncias na ANS? Quando eu já fiz uma denúncia dentro do plano, eu tenho um protocolo disso, e aí eu subo essa denúncia para a ANS. Quando essas denúncias são feitas, a ANS ela consegue mapear as irregularidades. E, né, é aberto um processo ali de investigação, de todas as análises das denúncias. E sim, há uma aplicação de sanção. Para mim, ao meu ver, a mais grave, vamos dizer assim, né, ou a que mais prejudica o plano, é ele ser punido não podendo vender novos planos. Então, ele é suspenso, ele continua ativo, mas só para quem já é beneficiário. Por que essa punição é importante? Porque o ANS olha e fala assim, cara, você quer vender para mais pessoas se você não está dando conta nem de quem já é beneficiário? Não. Então, você vai melhorar o seu atendimento para quem já é, para depois você poder vender para novos. E tem, né, um fator importante ali, que é a questão financeira. Porque o plano de saúde, ele lucra quando? Quando você faz um novo plano, né, a operadora lucra quando você faz um novo plano e tem carências. Se ela não vai poder vender novos planos, ela vai correr para melhorar o atendimento, porque o lucro dela vai começar a cair.
Lu, tem pergunta de ouvinte aí?
Tem um comentário, na verdade. A Aline Alvelina, ela falou assim, ó, que tema importante e esclarecedor. Meu filho é autista, eu precisei judicializar o plano de saúde dele, pois se negaram a oferecer psicopedagoga, que consta no laudo médico do meu filho, e a justificativa do plano foi que não constava no rol da ANS. Graças a Deus, eles conseguiram o tratamento. A Aline de Arapiraca, então ela foi atrás e deu certo, né?
Sim, e essa questão da psicopedagoga, né, assim como do terapeuta, do acompanhante terapêutico, acompanhante escolar, o plano entende que é um serviço de educação e não de saúde. Então ele fala assim, não, isso aí é de educação. O meu é um plano de saúde. Mas quando está no laudo médico apontando isso, é sim um critério de saúde e não apenas de educação. É que a questão, né, do TEA ou até outras síndromes impactam sim no desenvolvimento estudantil da criança.
Tá certo, doutora. A gente já está encaminhando aqui para o fim da nossa conversa. O tempo passa rápido. Mas em casos de cancelamento ou negativa de cobertura, o que o consumidor, como ele pode pleitear indenizações por danos morais e materiais? Ele pode fazer isso? O que é necessário para sustentar essas ações?
Ótimo. A questão da indenização de dano moral e material é possível, sim, nas negativas, assim mesmo como no caso de um cancelamento indevido, porque eu vou apontar para o juiz, né, o judiciário, o que aquilo ocasionou, quais foram os prejuízos que eu tive. Então, por exemplo, o cancelamento indevido fez com que eu pagasse consulta no particular porque era urgente, ou que eu me dirigisse a um hospital público que não tinha todo o necessário para me atender, mas era o mais próximo daquele hospital que havia, né, me negado o atendimento por cancelamento de plano. A questão de dano moral, né, a gente precisa ter esse conjunto probatório do que isso prejudicou, e já o dano material, a gente junta ali notinhas, comprovantes de pagamento. Por isso que registrar as reclamações no plano é importante, porque mostra que eu não estou recorrendo à justiça porque eu quero ganhar dinheiro com dano moral, mas porque eu tentei resolver de forma amigável, vamos dizer assim, eles mantiveram uma negativa, né, prejudicando o meu direito.
Tá certo. A gente tem aqui 2 minutinhos ainda, doutora. Antes de finalizar, poderia dar algumas dicas para quem quer agora contratar um plano de saúde, algumas dicas até preventivas, né? Para não ter problemas futuramente.
Sim. Alguns pontos que eu sempre indico você observar quando for, né, adquirir um novo plano. Ter bem claro ali quais são as carências que estão sendo aplicadas. Dentro do site da ANS, eu coloco lá para pesquisar carência, vai aparecer as carências que eles podem aplicar no plano de saúde. E entendam, aquilo é o máximo. Então, por exemplo, carência para parto, 300 dias. Eles podem aplicar 400 dias de carência? Não. Mas eles podem, por exemplo, aplicar 100 dias de carência. Porque como é um direito deles, eles podem abrir mão. Na prática, eu nunca vi acontecer, mas é importante saber que é possível. Uhum. Então, eu olho ali para saber quais são as máximas de carência. Um outro ponto que é importante, reajuste, porque muitas vezes eu entro num plano, por exemplo, coletivo por adesão, porque a parcela inicial ali é atrativa, só que o reajuste aplicado depois é um reajuste muito alto. E no segundo ano do plano, eu já passo a ter prejuízo. Era preferível que eu fizesse uma outra modalidade de planos de saúde. E um outro ponto importante, entender qual é a área de cobertura e a área de abrangência, a área de atuação do plano de saúde. Como assim, Edilaine? Existe a área de abrangência, por exemplo, meu plano é uma área de abrangência nacional. Então, no Brasil inteiro, onde eu estiver, se eu tiver uma situação de urgência ou emergência, o plano cobre. A área de atuação é o local onde ele deve cobrir todo e qualquer pedido meu. Então, dermatologista, consulta de rotina, exame de rotina. E isso é importante saber, porque às vezes a gente entra num plano, por exemplo, que só cobre a minha cidade para esse atendimento. Mas a minha cidade não tem bons hospitais, não tem bons médicos. Eu sempre preciso ir na cidade vizinha. Então, adquira um plano que já tenha área de atuação numa área que para você faz sentido. Né, para evitar que você tenha ali que ficar recorrendo a brigas de cobertura para outra cidade ou até mesmo reembolsos.
Uhum. Muito importantes essas dicas, viu? Você que quer contratar ou tem problemas aí com plano de saúde, isso tem acontecido muito, coloque em prática essas orientações da doutora Edilaine Rodrigues. A gente conversou justamente sobre esses desafios que têm se tornado frequentes relacionados a clientes e planos de saúde. Doutora, advogada, doutora Edilaine Rodrigues, nossa convidada, muito obrigada por sua ajuda, sua participação hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo aí com os ouvintes da rádio e fico aberta, né, meu Instagram, site, para que os ouvintes possam tirar mais dúvidas e se precisarem do nosso auxílio jurídico, a gente atua no Brasil inteiro.
Uhum. Qual é o seu Instagram, doutora?
É DRA, né, de doutora, então DRA ponto Edilaine Rodrigues e o I, entre aspas, né, após o D, é Y, então EDY, Edilaine Rodrigues.
Isso mesmo. E o site?
É www.advedilainerodrigues.com.br.
Isso, certinho, então. Muito obrigada por hoje. Obrigada. Tenha um bom dia, doutora.
Para vocês também.